Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que enfim liberou 20 jogos de Super Nintendo para quem assina o Nintendo Switch Online. Dentre os jogos liberados tem Super Mario Kart, Star Fox, F-Zero, Pilot Wings e Super Mario World, e a Nintendo falou também que vem mais coisa por aí. Na verdade, ela falou que em breve, né, vai lançar também para o Switch Online jogos de Nintendo 64 e também de Wii, e além disso, ela confirmou ainda que o jogo Overwatch está chegando também lá para a galera jogar no Nintendo Switch, né, para quem assina lá o Switch Online. Aí, por fim, a Nintendo aproveitou também para anunciar uma espécie de edição especial do controle do Switch, baseada na verdade em uma réplica, né, do controle clássico da do Super Nintendo, e ela disse ainda que quando ele chegar, que não tem data ainda para isso acontecer, vai custar $30 nos Estados Unidos. E enquanto isso, nas notícias envolvendo o Brasil, ontem a Motorola fez um evento em Buenos Aires, na verdade, para anunciar o lançamento do telefone OneZoom. Ele tem uma tela OLED Full HD Plus de 6,4 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 25 megapixels. E como o nome Zoom indica, né, o diferencial dele é justamente a câmera, mas na parte de trás, né, tem 4 sensores. Ele tem uma câmera principal de 48 megapixels, com estabilização ótica de imagem. Tem uma ultra-wide de 16 megapixels e 117 graus, de ângulo de visão. Tem um sensor de profundidade também, né, que tem 5 megapixels. E o destaque dele é a quarta câmera traseira, que tem 8 megapixels, 3 vezes de zoom óptico, ou então 10 vezes de zoom híbrido, e também, né, com estabilização de imagem. Ele grava vídeos 4K a 30 quadros por segundo, ou então Full HD a 60 quadros por segundo, e tem 4 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível. Ele roda o Android Pie e não faz parte, pela primeira vez, né, o telefone da linha One não faz parte do programa Android One, e está à venda já no Brasil desde ontem, custando R$ 2.500. Agora, ontem o Nanete aqui do Loop Infinito esteve em Buenos Aires, né, para acompanhar o evento, também fazer um hands-on com o aparelho. E caso você queira ver o Moto One Zoom no detalhe, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Slack, que fez a primeira divulgação de resultado financeiro da empresa desde a estreia na Bolsa de Valores. O Slack anunciou que teve um faturamento trimestral de US$ 145 milhões. Isso foi aumento de 58% na comparação ano sobre ano. Já o prejuízo da empresa ficou em 14 centavos por ação. Isso foi melhor que a expectativa, né? Estava esperando lá 18 centavos por ação de perdas trimestrais. Agora, por outro lado, o Slack disse que prevê que o próximo trimestre vai ser bem ruim, né? Na verdade vai reduzir bastante o crescimento da empresa como um todo, isso assustou lá os investidores. Então, por conta do medo do Slack não conseguir mais, né, concorrer lá com o Microsoft Teams, que está crescendo bastante aí nos últimos meses, as ações deles caíram 15% na Bolsa de Valores depois da divulgação, mas conseguiram se recuperar um pouquinho e fecharam o pregão ontem com uma queda de 3%. E enquanto isso, no Twitter, a empresa anunciou o desligamento temporário da habilidade do pessoal publicar um tweet por SMS. Isso vem depois do Twitter do Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, né, ter sido invadido no final da semana passada, e por conta da invasão, a conta dele acabou tweetando umas coisas bem feias, né, racista, homofóbica, essas bobagens aí. Então, o que rolou no fim das contas foi que o pessoal conseguiu assumir o controle temporário do telefone dele, né, do número de telefone, para começar a tweetar por SMS e aparecer na timeline dele. Então, por conta disso, o Twitter disse que vai desligar a habilidade da galera tweetar por SMS, até que as operadoras vão fazer alguma coisa, né, pra conter esse tipo de situação aí, pra impedir que isso volte a acontecer. A única exceção, segundo o Twitter, vai ser só pra mercados que dependem bastante, né, da galera conseguir tweetar só por meio de SMS, e nesses casos a empresa falou que ainda assim o negócio vai ficar congelado temporariamente, mas vai voltar um pouco mais cedo lá do que no resto do mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook e sobre mais um vazamento de dados, que dessa vez está afetando centenas de milhões de pessoas. Dessa vez os dados estavam guardados lá no servidor que não tinha nenhuma proteção, né? Então não tinha senha, não tinha nenhum tipo de validação, quem tivesse endereço conseguia pegar tudo que estivesse por ali, e os dados contidos nesse servidor incluíam, por exemplo, os telefones das pessoas, ID único do Facebook, nome, gênero e país também onde a pessoa mora. No total, esses servidores tinham quase 500 milhões de dados, e segundo o próprio Facebook, que foi perguntado a respeito disso. Essas informações são relativas mais ou menos a 200 milhões de pessoas. Eles falaram também que esse banco de dados provavelmente é antigo, né, porque eles pararam faz mais de um ano aí de dar acesso aos telefones de usuários, mas isso não quer dizer nada, né, para quem teve o dado exposto aí nesse banco de dados e, de novo, está comprometido por conta da falta de segurança lá do Facebook. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que deu mais detalhes a respeito do que eles vão fazer por conta do acordo que eles estabeleceram com a FTC lá nos Estados Unidos. O que rola é que o YouTube estava sendo investigado, né, por suspeita lá de quebrar a privacidade das crianças, ferir também as leis de privacidade infantil, e por conta disso, como parte do acordo, o site foi multado em US$170 milhões. Aí agora o YouTube confirmou, né, que vai desativar também tanto as notificações quanto comentários de vídeos infantis, e vai aproveitar também para começar a avisar pais ou responsáveis sobre as práticas que eles têm e permissões também, né, de coleta de dados na plataforma. Aí, além disso, o YouTube também vai intensificar, né, a campanha de que crianças têm que usar YouTube Kids e não o YouTube normal. E segundo o Google, pelo menos, né, eles falaram que vão começar a colocar isso em prática nas próximas semanas. E agora o assunto é, finalmente, né, o lançamento do Galaxy Fold, que aconteceu ontem na Coreia do Sul. Mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje 862 cursos nas áreas que vão desde programação, mobile, front-end de infraestrutura, passam por design UX e marketing digital, vão até data science, inovação e gestão. E a Alura adiciona, né, coloca novos cursos lá semanalmente, além também de atualizar tudo o que ela tem com bastante frequência. Aí, além disso, ela oferece também as formações que agrupam cursos, né, acerca lá de um tema específico. Então, a formação de iniciante em programação, por exemplo, tem 7 cursos, 6 artigos, 1 podcast e 4 vídeos com 140 horas de aprendizado para você. Isso inclui lógica de programação, desenvolvimento web com CSS e HTML, experiência também com JavaScript, né, e assim por diante. Tudo atualizado, né, com as práticas também e conceitos mais usados aí no mercado. Agora, a parte mais bacana é que você que é ouvinte aqui do Loop Matinal pode se matricular para estudar durante um ano com eles com 10% de desconto. Durante esse tempo, você pode fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes também você quiser. E para fazer isso, você tem que acessar o endereço alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir dar mais piada em tudo que a Alura tem a oferecer. E na hora de fazer a matrícula, vai ganhar 10% de desconto para estudar com eles lá durante um ano. Então, de novo, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, depois de bastante espera e bastante expectativa também, a Samsung lançou ontem na Coreia do Sul a versão revisada do Galaxy Fold. Essa versão tem aberturas menores, né, para reduzir a entrada de poeira no aparelho, tem uma película protetora que ocupa a tela inteira dessa vez, e agora também tem uma estrutura que é um pouquinho mais reforçada, e o site The Verge fez um vídeo, que está no link aqui na descrição, mostrando no detalhe o que mudou aí nessa versão revisada do aparelho. O telefone chegou ao mercado sul-coreano, custando o que daria, né, quase US$2.000, e a Samsung aproveitou também para confirmar o lançamento do Galaxy Fold em mais alguns países. Ela falou que o Galaxy Fold vai ser lançado na Alemanha, na França, Reino Unido e Singapura também no dia 18 de setembro, e dizem os rumores, né, que o lançamento nos Estados Unidos é no fim do mês agora, dia 27 de setembro. Aí, junto desses anúncios, a Samsung disse também que resolveu cancelar todas as pré-vendas, os pedidos também reserva lá que o pessoal tinha feito para a primeira geração, primeira tentativa do Galaxy Fold, e além disso, né, para pedir desculpas aí para essa galera, a Samsung falou que vai dar um crédito lá de US$250 para cada um. A Samsung falou que tomou essa decisão porque ela quer repensar toda a experiência, né, que ela proporciona lá para os usuários, e explicou também que esses US$250 de crédito só vão poder ser gastos na loja dela, loja online, também loja física, mas tem que ser na loja da Samsung. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela lançou ontem o beta da versão web do Apple Music. Essa interface está disponível por meio do endereço beta.music.apple.com, e ela lembra bastante a interface do aplicativo Music, que é uma espécie de substituto aí do iTunes que está chegando no macOS Catalina. A Apple falou também que, pelo menos por enquanto, alguns recursos específicos, tipo a rádio Beats One, estão indisponíveis nessa versão web, mas por outro lado, comentou também que logo logo o pessoal vai conseguir se inscrever, né, se tornar assinante do Apple Music direto pelo site quando ele foi lançado oficialmente. E ainda sobre a Apple, encerrando a semana, a Bloomberg publicou uma matéria reafirmando o rumor de que os iPhones logo logo vão ser lançados com Touch ID embaixo da tela. Quem deu essa informação, que já vinha circulando por aí faz um tempo, né, na verdade, foi o Mark Gurman, e ele falou ainda que a ideia da Apple é fazer já esse leitor de impressão digital embutido na tela para os iPhones do ano que vem. Se não der tempo, fica para 2021. Tá bem longe ainda, né? Rumor para 2021, o pessoal tá meio doido. Ele falou que, independente também, né, de quando esse recurso chegar, ele não vai substituir o Face ID, mas complementar, né, pra ficar mais fácil da pessoa validar a sessão dela dependendo da situação, o que é bom, né, que tem bastante gente que sente falta aí do Touch ID e deve estar feliz, que ele provavelmente, né, acaba voltando nos iPhones. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!